Notícias com Ana Trocado Marques.
Ana Ramos esteve quase 4 horas presa no trânsito na A28. A autoestrada está cortada em Retorta, Vila do Conde, e entre o local do acidente e a saída de Mindelo há quase 3 km de fila. Um caminhão que transportava carros tombou e os carros estão agora espalhados pela via. O acidente cortou o trânsito na A28. O alerta foi dado às 7:15. No local estão os bombeiros voluntários de Vila do Conde, a GNR e a concessionária Autoestradas do Litoral. No sentido Porto-Viana, o trânsito está cortado entre as saídas de Mindelo e de Vila do Conde. Ana Ramos, uma professora do Colégio de Amorim, saiu de casa às 7:15, parou 5 minutos depois. Às 11 horas continuava presa no trânsito sem conseguir andar nem para a frente nem para trás. Saltou a vedação, subiu uma ravina e acabou por vir até à estrada para, pelo menos, conseguir ir à casa de banho. Esteve à conversa com a Onda Viva e contou o desespero que já se vivia entre os automobilistas ali parados há quase 4 horas.
Sou professora no Colégio de Amorim, tinha aulas às 8:30, saí de casa mais cedo porque tinha umas coisas no trabalho para terminar. Cheguei aqui às 7:20 e estava este caos, já não se passava. Quando cheguei já estava tudo assim. O senhor guarda passou por nós, disse-nos que já estavam a resolver as coisas lá atrás, que já iam encaminhar o trânsito para sair na saída de Fajosos, mas até agora ainda não conseguimos sair do sítio. Subi aqui à beira da autoestrada e fui à casa de banho, que já não conseguia mais ali parada. É exaustão já. Eu peguei no computador, estou a trabalhar dentro do carro, a adiantar um bocadinho o trabalho, mas não conseguimos fazer mais do que isto.
No local está ainda cortado o trânsito no sentido Porto-Viana, entre as saídas de Mindelo e de Vila do Conde. O trânsito está a ser desviado pela Estrada Nacional 13. A Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim aprovou a abertura de concurso público para a construção de 48 fogos na Rua Alberto Oliveira, em Barreiros. As habitações destinadas a arrendamento apoiado vão custar mais de 6 milhões de euros e dão cumprimento à Estratégia Local de Habitação. No Executivo, o PS criticou o atraso. Na Assembleia Municipal, o deputado socialista Silva Garcia discordou. O arquiteto diz que estes processos e as burocracias inerentes ao Estado Central levam tempo e congratula-se por ver avançar a obra.
Quem está neste ramo sabe que não se faz um projeto de um dia para o outro, não se trata das questões burocráticas de um dia para o outro, não se constrói um edifício de um dia para o outro. Portanto, nós, felizmente, estamos agora no bom caminho. Vai arrancar agora, em breve, uma obra de 46 fogos. Claro que só vamos ter prontas daqui a 2 anos, porque até um bife mal passado precisa de tempo.
João Martins, da CDU, diz que é tudo uma questão de prioridades e as do PSD foram, por exemplo, a Póvoa Arena, em detrimento da habitação. O comunista criticou ainda a postura do Chega, apenas preocupado com os bolsos dos senhorios.
Atrasados estamos sempre, não é? Porque tem que ver com prioridades políticas. Se o Executivo fosse liderado pela CDU, com certeza que tínhamos outras prioridades e a construção da habitação a custos controlados e o arrendamento apoiado já estaria em marcha há mais tempo, em vez de estar a construir Povas Arenas, por exemplo. Mas não podemos deixar de congratular-nos com a medida que finalmente a Câmara vai adotar e achamos que é importantíssimo o Estado, neste momento, intervir na regulação do mercado, porque nenhum jovem consegue alugar um T1 para viver. E, portanto, é necessária a intervenção do Estado, ao contrário do que certas forças de extrema-direita viram aqui dizer, que coitadinhos dos senhorios e dos proprietários. É engraçado que eles falam em taxas dos políticos, mas aqui é que se vê os taxas dos senhorios e dos proprietários, que ficam aflitos quando o Estado intervém para regular o mercado.
Do lado do Bloco de Esquerda, Marco Mendonça lembra que, para além da construção de novas habitações, são necessárias políticas públicas para que os muitos edifícios devolutos que existem no centro da cidade sejam colocados no mercado de arrendamento.
Compreendemos que são inúmeros os projetos que estão nos municípios. Está atrasada, é certa, precisamos de habitação, mas também precisamos de outras políticas de habitação. Quer haver um número de focos devolutos que estão nas cidades, que também poderiam ser postas no mercado, mas sabemos como é que é a especulação imobiliária, que os tem fechado, porque é algo que rende muito dinheiro no futuro e isso é preciso também outro tipo de políticas públicas.
António Teixeira, da Iniciativa Liberal, diz que esta é e tem que continuar a ser uma das funções do Estado.
Nós consideramos que cabe ao Estado solucionar os problemas de determinada faixa da população que não tem capacidade de sobreviver e de aceder à habitação. Principalmente porque a última rede para que as crianças consigam ter uma possibilidade de crescer em algum equilíbrio, em alguma equidade, é necessário que haja uma rede do Estado capaz de garantir que as crianças consigam ter esse desenvolvimento.
Miguel Rios do Chega foi o único a votar contra, discorda da construção de habitação para aluguer a famílias carenciadas e lembra que a autarquia nada faz para resolver o problema do estacionamento no centro da cidade.
Votei contra pela simples razão. O nosso partido propõe para a habitação uma proposta de que prevê reformular a fiscalidade na habitação, implementar políticas fiscais atrativas para investidores nacionais e estrangeiros, com redução de impostos sobre a propriedade. Operacionalizar programas específicos voltados para a expansão habitacional em áreas metropolitanas, inspirados em modelos de planeamento urbano bem-sucedidos, como o caso da Expo, dei aqui o exemplo. O que estamos a fazer aqui hoje, tem uma coisa boa, que vamos apanhar o dinheiro dos PRRs, mas estamos a criar subúrbios, não estamos a criar os meios com habitação digna para as pessoas. Estacionamento também é habitação. E a Câmara na Póvoa de Varzim mete milhares de euros ao bolso com estacionamento. Agora é preciso ver que nós em 98, no centro da cidade, tínhamos estacionamento. Hoje temos a pagar.
O presidente da Câmara da Póvoa, Aires Pereira, diz que a demora se deve à falta de equipas projetistas e à necessidade de aprovação por parte do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que a braços com projetos de 308 municípios, não consegue dar resposta célere a todos.
Há uma grande unanimidade à volta destes projetos que fazem parte da Estratégia Local de Habitação, o que quer dizer que o município está a fazer bem o seu trabalho. Os processos hoje têm uma demora que resulta de dois fatores, uma delas tem a ver com a dificuldade em arranjar equipas projetistas, porque está toda a gente ocupada, e outra tem a ver também com a demora da resposta do IRU. Eu já há mais de 3 ou 4 meses que ando a falar nisto, e ainda por cima o simplex urbanístico só se aplica às autarquias, não se aplica ao IRU. E, portanto, o IRU tem muita dificuldade em tempo útil de dar a aprovação dos projetos. Né? Portanto, é preciso fazer mais por isto. E se o simplex urbanístico se aplica aos municípios, também se devia aplicar ao IRU e valer aquilo que é o termo de responsabilidade dos técnicos. E isto poupava meses. Estamos interessados em acelerar este processo, cumprir as metas do PRR e fazer com que haja habitação no mais curto espaço de tempo.
As primeiras 48 casas da Estratégia Local de Habitação Poveira que vão começar a ser construídas em Barreiros. Francisco Campos foi o primeiro ciclista a cortar a meta da Clássica da Primavera. A edição 27 da prova contou à partida com 130 corredores de 19 equipas para um percurso de 145 km que passou por várias freguesias do concelho da Póvoa de Varzim. As 7 subidas ao Monte São Félix e a passagem de troços de empedrado voltaram a marcar uma corrida que teve várias movimentações e que acabou com um grupo de 8 ciclistas a discutir o triunfo. O atleta da equipa AP Hotels and Resorts Tavira Farense impôs-se no sprint sobre a linha da meta em 3 horas 29 minutos e 4 segundos, batendo Luís Gomes da Kelly Simoldes Oliveirense e Fábio Costa da ABTF Betão Feirense. O melhor sub-23 foi Duarte Domingues, da Sabgal Anicolor, equipa que venceu coletivamente e viu Frederico Figueiredo triunfar na classificação das metas volantes. Emanuel Duarte, da Credibon LA Alumínios Marcos Car, conquistou o Prémio da Montanha e a espanhola Alumínios Cortizo foi a melhor formação de clube. A competição poveira foi a primeira jornada da Taça de Portugal, que agora prossegue com a Clássica de Santo Tirso, já no próximo sábado. A Final 8 da Taça de Portugal de Futsal vai contar com 2 equipas vilacondenses. O Caxinas, que está a protagonizar uma temporada muito positiva no escalão principal, foi ao Algarve derrotar o Portimonense por 2-0, com golos já na parte final do encontro, passando com sucesso este desafio dos 8º de final da prova. O Rio Ave, que está a jogar a fase de permanência no segundo escalão, recebeu e venceu o Barbarense, do mesmo escalão, por 4-3, com golos de Silvio Moreira, 2, Zezinho e André Luzia, qualificando-se pela primeira vez para os quartos de final da prova. Apenas uma das três equipas séniores poveiras que jogam na Associação de Futebol do Porto conseguiu vencer no fim de semana. O Varzim B, na divisão de elite, não evitou a derrota na recepção ao Padroense por 4-3 em desafio da jornada 25. Os pupilos de Ricardo Esposende mantiveram-se com 32 pontos e caíram para o sétimo lugar da Série 1. O próximo desafio é a deslocação ao Reduto do Dragões Sandinenses. O Balazar, na divisão de honra, averbou mais uma derrota, agora na recepção ao Pasteleira, por 3-1, em partida da jornada 24. A equipa treinada por João Cruz permanece afundada no 16º e último lugar da tabela, somando apenas 11 pontos na Série 1. Segue-se a visita ao campo do Pedrouços. O Beiris, na 2ª divisão, recebeu e goleou o Monte Córdova por 6-0 em jogo da jornada 24. Os comandados por Filipe Alves continuam a liderar isolados a Série 2 e contabilizam agora 55 pontos. Os beirizenses visitam o São Romão na próxima partida. As equipas femininas do Varzim e Rio Ave venceram os últimos compromissos. As rioavistas registaram a quarta vitória na fase de apuramento de campeão da 3ª Divisão. As pupilas de Mara Vieira venceram no campo do Leixões por 1-0. O Rio Ave está no 3º lugar com 12 pontos. Após 5 jornadas, segue-se a recepção ao Bragalona. As varzinistas golearam no terreno do Seluricense por 5-0 na 5ª jornada da Série B na Taça Nacional de Promoção. A formação orientada por Tose Graça segurou a 2ª posição e totaliza 10 pontos na tabela. O próximo desafio é a recepção ao Ruris.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.